Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Um dia inteiro se tinha passado sem que Ononorina e Raquel tivessem podido estar a sós alguns momentos. A casa de Hugo se achava de visitas. Lucrécia se havia apresentado às 9 horas da manhã. Otávio um pouco depois, às 11 horas do dia, Venâncio com sua família, e Brás Mimoso e enfim Félix. Era preciso que Honorina se repartisse por todas aquelas senhoras, que agradasse aqueles homens, que, em suma, desse alma à saudade de reunida em casa de seu pai. O dia foi correndo prazenteiro e belo. Apesar de não compreender como era possível tolerar-se-á-se a liberdade que aqueles homens tomavam com as senhoras, conversando, gracejando e lisonjeando a todas elas, não podia deixar de encher-se de orgulho, vendo a graça e a nobreza com que se portava a encantadora neta. O jantar serviu-se-se tarde, e já ao anoitecer, a sociedade, levantando-se, derramou-se pelo jardim. Emma, que não podia expor-se ao ar frio da noite, ficou na sala, acompanhada de Venâncio e de Jorge, o pai de Raquel. Hugo de Mendonça passeava com Tomásia. Honorina, defendida pela amizade de Raquel, vigiada pelo ciúme de Lucrécia, perseguida pelos intinentes obsequios de Otávio, espantada das loucas pretensões de Brás Mimoso e do ridículo proceder de Manduca, caia às vezes em doces meditações, nas quais vinha quase sempre a imagem do moço loiro tomar o posto mais nobre. Félix dava o abraço à sua querida prima, e único feliz entre tantos. Esquecia-se, conversando com ela, do tempo que passava, dos olhos que o cercavam, do passado, do presente e mesmo do futuro. Porque o homem, que passeia com a mulher que ama, é um ente excepcional, cujo mundo não passa dela e dele, cujo mundo é fechado pelo horizonte de amor. Horizonte belo, cor-de-rosa, brilhante, limitado. Que dentro dele só cabem dois corações, somente são as palavras de duas bocas, somente pensam duas almas, troca-se entre ambos uma linguagem, um idioma de fogo e sempre novo, que fique e fala pelos olhos e se entende pelo tremer dos braços ou pelo palpitar dos corações. Tudo que o cerca está fora do seu mundo, não tem nele existência possível, aí só vivem os dois. E amor! Depois de algum tempo de passeio, as senhoras recolheram-se. Hugo foi juntar-se e tomar parte com Venâncio e Jorge na conversação de sua mãe, que entusiasmada se exaltava, fazendo apologia leleza às prazeres dos eres e dos puros costumes do seu tempo. Otávio uniu-se a Félix, e ambos desapareceram pelas mais obscuras ruas do jardim, como se os ocupasse objeto de muito subido interesse. Brás Mimoso e Manduca passeavam cada um para seu lado, mas na volta de uma rua encontraram-se, talvez contra a vontade de um deles. Aqueles dois completos namorados sem ventura eram, em verdade, a personificação de duas classes de homens, que todas as senhoras devem mais ou menos ter encontrado no decurso de sua vida. Vejamos-se, dando conta do caráter de cada um deles, poderemos ter a felicidade de chegar ao ponto de que cada moça que tiver estas linhas diante de seus belos olhos possa dizer consigo ao recordar a coleção de seus impertinentes adoradores. O Brás Mimoso se parece com este, Manduca é o retrato daquele. Há um sentimento. Ou, seria profanação dar-lhe o sagrado nome de amor. Comecemos de outro modo. Há homens detestavelmente
e vaidosos,
homens insolentes, que não veem na mulher senão a mais fraca e humilde das criaturas. Homens que não amam nunca, pois são incapazes de tão nobres sentimentos, mas que trabalham para ser e se ufanam de parecer amados. A alma desses homens é torpe, é alma de lodo, e a mulher infeliz, a quem restam, é por força vítima de sua vanglória, porque de duas uma, ou é bem desgraçada para corresponder a fingidos extremos, ou deles sabe zombar. No primeiro caso, lá vão os miseráveis ostentar triunfos em toda a parte. Nas assembleias, nos passeios e no teatro eles desfiam a atenção do público para que todos sintam suas vitórias, invejem suas felicidades, proclamem-nos como conquistadores, embora à custa do nome e do crédito da vítima. E quando uma senhora os tem tratado de maneira que em sua própria tal vaidade não ousam supor-se felizes, eles ousam, contudo, por jactância e por vingança impor. Fingir? Dizer sê-lo. Para eles o nome e a fama de uma mulher não é mais que a flor, que importa pouco ser quebrada, murcha e peda, contanto que sirva um momento para ornar a coroa de seus improvisados triunfos. Brás Mimoso, com ser tão ridículo em si mesmo, era um desses homens. Há outros. Pelo contrário, nem se sabem fazer amantes, Outros que, vivamente interessados por uma senhora, ficam 2 horas a sós com ela sem lhe dizer palavra. E quando ela se retira, vingam-se de si, beijando-se mesmos. E se conservam uma noite inteira contemplando a cadeira em que ela esteve sentada, que comem o palito que lhe cagaiu dentre os dentes, que beijam em segredo o papelzinho que ela enrolou entre os dedos, que decoram e adoram versos das balas que se atreveram a estalar com ela, que a servem nas sociedades como um escravo, e depois se retiram para um canto, olhando-a de longe, e abaixando os olhos se encontram com os dela, que quando são obrigados a dar-lhe o braço, tremem como varinhas verdes, se ousam dirigir-lhe a palavra, gaguejam e se perturbam a ponto de causar piedade, e que finalmente confiando, a medo, seus extremos a um amigo, lastimam-se, choram e vivem assim. Manduca era pouco mais ou menos um namorado deste gênero. Ora, parece depois do que vem dito, que naturalmente o homem que impõe deve ser forte e valente, e aquele que chora fraco e desanimado, pois por notável contradição sucede o contrário disso. As mais das vezes o chorão é um Hércules, e o impostor um covarde. E mais um exemplo vem para a regra, porque Manduduca tem o braço de um atleta, e Brás Mimoso a natureza de um poltrão. Exatamente por esse motivo, Brás Mimoso, que achava um não sei que no rosto de Manduca, desde a última noite que havia passado na casa de Venâncio, não tinha lá a maior vontade de encontrar-se com o moço em lugar solitário. Porém, tantas voltas deu o filho Tomásia pelas ruas do jardim, que depois de aturado o rabrabalho conseguiu encontrar-se cara com Brás Mimoso, um pouco desapontado, e com o mais desengraçado e menos bem fingido disfarce, é já se voltando para trás, quando Manduca chamou dizendo: Senhor Brás, faça-me o favor. Ou, senhor Manuel, exclamou Brás Mimoso, ora. Muito bem diz o ditado, os que se querem, se encontram sempre. Fico-lhe obrigado, mas ouça-me, pois tenho que lhe falar. Eu também quero dar-lhe os parabéns. O senhor tem sido feliz, felicíssimo. O nosso amigo Otávio deve trazê-lo na garganta. Pior é estar-me o senhor a trocar de falso, disse Manduca levantando a voz. Brás Mimoso estremeceu desde os pés até a cabeça. O senhor Manuel parece um pouco exacerbado. Creio que não fui eu quem teve a desgraça. Então já se esqueceu do que disse em minha casa sexta-feira à noite? Perguntou o moço. Pois Vossa Senhoria ainda se lembra disso. Lembro-me perfeitamente de que o senhor se fez de grande valentão, porque estava à vista de minha mãe, e, portanto, venho aqui repetir-lhe o que então disse, e dar-lhe um conselho proveitoso. Senhor Manuel, Vossa Senhoria abusa da minha posição. Eu quero repetir-lhe na cara que o senhor é um esqueleto de 50 anos, um velho muito ridículo e miserável, pois que, sem se lembrar de que tem cara de avô, anda com pretensões de moço 20 anos. Eu vejo que devo ser prudente com Vossa Senhoria. Eu me recordo de que Vossa Senhoria é o filho de um homem. E de uma senhora. Digo-lhe, continuou Manduca, que me não importa que minha mãe persiga com suas maneiras ridículas, desprezíveis aquela bela senhora, pois que eu a suponho com bastante juízo para não fazer caso de uma ostra, de um carrança espartilhado como o senhor. Brás Mimoso tremia e zoaçava suores frios, por isso ouviu sem dizer palavra ele ataque feito a seu amor próprio. Porém, prosseguiu Manduca, e aqui vai o conselho, se o senhor tiver o atrevimento de gabar-se uma outra vez em qual parte do mundo de ter sido atendido por Dona Honorina, já que mostra tão pouco juízo, que parece haver se tornado de novo criança, tenha certezas de que me acho disposto a persegui-lo cruelmente. Está bem, senhor Manuel. Diga o que lhe parecer. Juro-lhe que sou capaz de arrancar-lhe a cabeleira mesmo à vista de Dona Honorina. Mas eu não sei em que tenho merecido a inimizade de Vossa Senhoria. E como, em todo do caso, faz-se preciso que um castigo acompanhe sempre o crime, e o senhor delinquiu, falando sem respeito de uma senhora honesta e chegando mesmo a caluniá-la. Brás Mimoso, ouvindo falar em castigo, sentiu enfraquecerem-lhe as pernas, encostando-se ao tronco de uma árvore. Olhava para todos os lados a ver se descobria alguém a quem recorresse. Eu exijo, continuou Manduca, que em presença das mesmas pessoas, diante de quem falou sexta-feira, o senhor se desdiga de quanto disse. Que confesse que não passa de um tolo. Senhor Manuel, Vossa Senhoria... Por que, senhor Manuel, não me deite a perder? Manduca foi interrompido, O céu acabava de socorrer Brás Mimoso. E os dois singulares rivais estenderam os pescos e ficaram estáticos e boquiabertos, atentando os acentos melodiosos de uma voz branda, que cantava uma música melancólica. Uma ideia feliz tinha tido Hugo de Mendonça para obsequiar a seus hóspedes. Como, à exceção de Brás Mimoso e Manduca, se achassem todos depois de algum tempo sentados debaixo de uma copada mangueira, que ficava próxima do mar, ele lembrou-se que ali, à mercê do silêncio da noite e ao clarão da lua, devia causar efeito bem agradável uma voz harmoniosa, que entoasse um canto. Orgulhoso do mérito de sua filha, não hesitou em aconselhar-lhe que cantasse. Félix ofereceu-se para acompanhá-la, apareceu um violão, e Honorina cantava. Já então era noite fechada, mas a lua cheia e bela derramava sobre a interessante Niterói os raios de sua luz misteriosa. E uma voz entoava um hino melancólico. Oh, fora preciso estar ali, e ouvi-la, sentir tão como toda a natureza harmonizava os seres, punha em concerto os elementos para magicamente acompanhá-la. E pois, brando favônio lambia apenas as folhagens. As ondas murmuravam docemente ao beijar das praias. A lua prestava a cena essa receosa e modesta, mercê da qual o fraco embalançar dos ramos, que a aura embalava, erguia aqui e ali seres fantásticos. Místicas sombras noturnas que, segundo vai vendo os ramos, ora se agigantavam, ora se iam minguando até sumisse de todo, para logo renascer outra vez. E toda a parte o silêncio. E como equilibrando-se sobre ele essa voz. Dofe angélica, que diriz um longo suspirar de anjo. Essa voz, um pouco curta talvez, mas tão cheia de encanto e magia, que soar, tocar o ouvido e cair no coração de quem a escutava era milagre de um breve instante. Oh, fora preciso ouvi-la. E também fora preciso ver essa moça que cantava, assentada debaixo de copada mangueira. Essa moça bela, vestida branco. Semelhante talvez à imagem vaporosa que ao imagem da Senfialdur Noturreno via pó porta do templo solitário, ou curvada sobre a campa de um finado. Essa moça, cuja voz tinha um não sei quem de tão subtil, tão melancólico, tão sumano talvez, que retinia no ângulo do coração e nos seios da alma. Honorina escolhera para cantar uma lira que era desde alguns dias a sua favorita, que desde algumas noites ela preferia sempre a mil outras para entoá-la ao lado de seu pai ou sentada à janela de seu quarto no silêncio das 10 horas. Essa lira parecia como uma prece que se saía do seio de uma virgem para subir ao céu. Ela dizia assim, inocente e incauta virgem, que ainda o mundo te sorri. Esse mundo que te incensa laços arma contra ti. Mede os passos teus, virgem, só com em Deus. Esses olhos que dardejam sobre ti chamas de amor podem ver em teu seio doce veneno traidor. Virgem, mede os passos teus. Virgem, só confia em Deus. Eisei, ó virgem, se somente sempre a rosa do Senhor. Vê que o vento afronta às vezes a do mundo pobre flor. Virgem, mede os passos teus. Virgem, só confia em Deus. Honorina calou-se. Os aplausos choveram sobre ela. Os dois infelizes amantes, que de longe a tinham escutado, correram a derramar suas felicitações e seus parabéns aos pés da encantadora moça que os enfeitiçava. Mas de repente os parabéns, os aplausos se suspenderam. E todos olharam surpreendidos para o mar, porque uma voz também sonora entoava de lá o seu canto, sujeitando-se à mesma música. Favorecidos pelo luar, eles viram, a pouca distância da praia, um pequeno e lindo batelão parado, ele sobre ele a figura branca de um homem, que, voltado para a árvore, debaixo da qual se achavam, cantava com voz comovida, e eles ouviram que seu canto dizia assim, inocente, bela virgem, que o mundo faz sorrir. Amor, que inspira virtude, sabe em teu seio nutrir. Virgem, mede os passos, mas cede ao sopro de Deus. Lembra que esse amor de poeta, em que pode uma alma dar, mesmo acabando na morte por força belo há de ser. Virgem, mede os passos teus, mas cede ao sopro de Deus. O qual cede a rosa ao favônio vivo o aroma encantador, ao homem nobre constante seda a virgem seu amamor. Virgem, mede os passos teus, mas cede ao sopro de Deus. O canto terminou, e o batelão se foi misteriosamente deslizando para o largo. Insensivelmente toda a companhia se tinha aproximado à praia, só Honorina e Raquel haviam ficado no mesmo lugar, surpreendidas e tomadas talvez do mesmo sentimento. É ele morou na Honorina, do sentiu que o canto acabava. Eu conheci, disse Raquel, ele falou ainda uma vez no amor de Poal. Tornou Honorina e o sopro de Deus. O sopro de Deus. Portanto, e vê. Ele ouve. Ele sabe tudo. Que queres dizer, Honorina? Logo te direi tudo. Agora silêncio. Todos se chegam para nós. Mas, com efeito, a sociedade tornava seu primeiro lugar. É preciso convir, disse Hugo de Mendonça, que aquele bateleiro é um atrevido, que tem muito boa voz e canta bem sofrivelmente. O que não pode fazer é indubitável, que ele é um insolente, que se aproveita da largueza do mar. Como insolente? Acudiu Lucrécia, que se apraziava com o desgosto de Otávio. Eu me confundo de certo. Supunha que nada havia mais natural do que um bateleiro fazer demorar sua viagem para ouvir a voz de uma moça que cantava. Nada mais agradável do que responder o canto, que acabava de ouvir com outro da mesma natureza. Mas o homem que cantou não pode ser um rude bateleiro. E que podemos nós fazer? Disse o Gurtura, está no nosso direito impedir que se cante no mar. Deverá Honorina privar-se de sua mais bela prenda só porque houve um homem que, ao de longe, respondeu uma vez a seu canto. Deus nos livre disso, acudiu Otávio. Embora um atrevido, continuou Hugo, devemos confessar que causou-nos uma surpresa. Mesmo uma agradável surpresa, Domasa. Não tem dúvida uma agradável surpresa, repetiu Venâncio. Mas que é isso, Honorina, tão melancólica de repente? Será possível que aquele harmônico bateleiro o chegasse a incomodar até o ponto de te entristecer assim? Meu pai, o esperava? É que nós temos tantos tudos essas certezas. Nada, nada de nos ofendermos por tão pouco. Querem saber? Se eu pudesse, faria com que o nosso bateleiro repetisse uma outra vez o seu canto. Não, graça. Tem uma bela voz de tenor? E o efeito? Disse Lucrécia, o grândilo do canto propondo o silêncio da noire e o no amar. É verdade. A propósito, exclamou Hugo de Mendonça, daremos uma lição ao nosso bateleiro. Como? Por quiser, aproveitaremos uma ou duas destas belas noites de luar, faremos um passeio marítimo e no mar. Defronte da mais linda praia, levantam-se os remos e Honorina entoa sua lira da Virgem Inocente. Oh, não meu pai? Sim, minha senhora, ceda. Porventura tens medo de bateleiro. O caso é outro. Estaremos no mesmo campo e se ele aparecer veremos qual é o batel que mais voa. Então que dizes? Ceda. Eu farei o que meu pai quiser. Pois muito bem, estamos tratados, resta marcar a noite quando deverá ser. A senhor Dom Honorina que decida? Para mim é indiferente. Pode ser qualquer. Honorina e Raquel marca a noite de manhã. Eu fico contigo até terça-feira, não é assim, meu pai? Sim, a filha, respondeu Jorge. Amanhã, senhor Dona Honorina, disse Tomásia, nós temos de passar o dia de amanhã com minha comadre. E pediremos licença para tomar parte em tão agradável passatempo. Pois se meu pai quiser, tornou Honorina seu vinhã. Está, concluiu Hugo, seja amanhã. E ao mesmo tempo que todos se levantavam, ouviu-se ao longe, muito ao longe, a voz do bateleiro que repetia, mede os passos teus, mas cede ao sopro de Deus.